Então vamos lá, 1 Reis capítulo 18, versículo 41, diz assim: Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por sete vezes. Na sétima vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. 45. Em pouco tempo o céu se escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito sobre nós, sobre esse lugar, sobre essa comunidade, sobre esse bairro, essa cidade. Senhor, somos gratos, Jesus, pela sua presença. Somos gratos porque o Senhor nos trouxe até esse lugar. Oh Deus, somos atraídos pela sua presença. E Pai, queremos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem sobre nós, toda a instrução que o Senhor deseja sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, fale conosco, Deus. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem sermos tocados, transformados. Deus, eu oro em nome de Jesus, que cada coração aqui possa receber, Pai, da Tua Palavra, possa ser ministrado de uma forma sobrenatural. Oh Deus, que milagres do Senhor venha sobre esse lugar, que intervenção divina venha sobre cada um aqui. Deus, eu oro por céus abertos, Pai. Eu oro pela unção do Senhor sobre nós. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Pai, oh Deus, que toda mente, Senhor Jesus, seja tocada pela Tua Palavra, Senhor. Deus, nós oramos e declaramos isso em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio. Aleluia. Aqui nós vemos uma passagem onde ali o profeta Elias, ele profetiza, ele tinha profetizado há 3 anos e meio, né, que a terra ia ficar sem chuva. E agora nós, né, vemos nessa passagem que a chuva veio, né? E se, talvez você não saiba, mas o rei Acabe, né, no qual Elias aqui se dirige, foi um rei terrível para o povo de Israel. A Bíblia diz, né, que Acabe, antes dele, nenhum rei tinha sido tão terrível, tão ruim, né, para a nação de Israel e para o Senhor, como Acabe foi. Acabe se casou com Jezabel, né, e ele não só conduziu a adoração a Baal, mas ele instituiu também sobre o povo, que o povo adorasse, né, a Baal, ao Deus Baal, né. Então foi algo terrível para a nação de Israel, foi um rei péssimo, né, e você com certeza, né, já ouviu falar, né, talvez não de Acabe, mas da esposa de Acabe, né, a Jezabel, né, que foi também um terror, né, inclusive os irmãos, né, quando querem ofender a outro irmão, né, chamam esse irmão de Jezabel, né, e realmente é uma ofensa muito grande, irmão. Mas Deus levantou um homem, né, um homem chamado Elias, um tisbita, né, um camponês, né, a Bíblia fala ali em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, que Elias era um colono de Gileade, era um homem comum, um homem, né, como nós, né, e Deus o dá uma dura missão para que ele fosse anunciar a um dos reis mais poderosos e terríveis da região, que era ali o rei Acabe, né? E Deus então o manda, né, para anunciar uma das piores secas que aconteceriam, né, que nós temos notícia, né, que foi essa, onde ficou 3 anos e 6 meses, né, conforme Jesus fala em Lucas, ali, quando Jesus fala que nesse foram 3 anos e 6 meses, né, que foi a seca mais devastadora contra a terra. Tempo difícil, irmãos. Talvez para nós, né, que passamos por algum motivo já, alguns dias, um tempo atrás, de seca, né? Quem se lembra do racionamento de água e tudo mais, e os irmãos sem tomar banho, né? É um tempo difícil, mas a gente se virava, não é verdade? Agora, para aquela cultura, para aquele tempo, era muito mais difícil, porque a água era essencial. Era algo essencial, sem, né, a água ali não havia vida. E toda a produção agrícola do qual eles dependiam, né, também era um problema, porque não havia água, não havia produção agrícola. Era complicado, tempo difícil, né? E Deus, então, traz sobre o povo de Israel e sobre toda aquela região, né, um juízo. E Deus usa um homem para proclamar esse juízo, que era o profeta Elias. Né? O profeta Elias, na cultura judaica, ele é um dos profetas que os judeus mais admiram. Né? Moisés e Elias para um judeu. Se você perguntar para um judeu ortodoxo, né, ele vai falar assim, quem é os caras? Né? Ele vai falar, ó, é Moisés e Elias. Então, Elias foi um homem que teve a dura missão, né, num tempo difícil, de profetizar, né, para ali essa situação, né, que aconteceu. E aqui nós vemos, né, quando nós lemos ali, o texto falando que Elias não só profetizou, mas Elias também atraiu para si a fúria e a ira do rei Acabe, ao ponto do rei Acabe o caçar, a ponto do rei Acabe, né, e Jezabel quererem acabar com Elias. Né, se você ler ali o livro de 1 Reis, né, nesses versículos, nesses capítulos, capítulo 17 e 18, você vai ver, né, que o rei Acabe ali, ele estava atrás de Elias, né, e Elias, Deus, né, manda Elias se encontrar com Acabe. Quantas de nós iríamos obedecer ao Senhor, né, diante de um chamado desse, né? Talvez aquela pessoa que queira você mal de uma forma assim, terrível, né? E o Senhor, e você quer fugir dessa pessoa, e o Senhor o manda, né, ir de encontro a essa pessoa. Tempo ruim, difícil, né? E Deus faz coisas engraçadas, né? Deus trabalha de formas, da sua forma, e às vezes os olhos humanos não consegue entender, e a mente humana não consegue entender aquilo que Deus está fazendo. Mas algo que Elias fez foi confiar, amém? Quantos de nós confiamos no Senhor? Confiamos a ponto de fazer as coisas mais, né, perigosas e doidas, e aquilo que o Senhor pede aos nossos corações, né? Esse é isso que Deus espera dos seus profetas, amém? Glória a Deus. Aqui nessa passagem, então, Elias, ele se encontra com Acabe, né? Eu estou resumindo ali os capítulos anteriores, para que a gente tenha uma noção do contexto. Elias se encontra com Acabe, né, nesse tempo de seca, nesse tempo difícil, Acabe querendo acabar com Elias, né? E Elias, então, desafia a Acabe. Acabe tinha instituído o culto e a adoração ao deus Baal, né? E Elias não só desafia a Acabe, mas também desafia aos profetas de Baal, né? E chama para um desafio os 450 profetas de Baal, né? Quem conhece essa passagem, essa história, sabe bem, né? Que Elias fez um desafio aos profetas, né? E ali o Senhor, de uma forma sobrenatural, né, de uma forma totalmente com autoridade, né? O Senhor mostrou quem realmente ele era, e o milagre do Senhor veio sobre a vida daquele povo, e aqueles profetas foram mortos à espada, né? O texto vai falar ali que um capítulo antes, né? Capítulo 17, vai mostrar. Deixa eu ver se é isso mesmo, irmãos. É um capítulo 18 mesmo, irmãos. A minha anotação não está. Capítulo 18, verso 20. Né, a Bíblia fala ali que essa passagem entre Elias e os profetas de Baal. E após, né, ali tudo o que aconteceu, o Senhor então fala, né, através da vida de Elias, né, o Senhor manda que Elias fale a Acabe, né, suba, vá comer, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. E aqui que eu gostaria que nós pudéssemos meditar com relação a essa passagem, né? Deus manda então sua chuva, Deus manda um tempo de milagres, né? A chuva veio, abundante chuva, né? Como nós cantamos, né? Faz chover, e nós cantamos, né, sobre a chuva, aqui é desse texto. Mas algo me chamou a atenção nesse texto, que foi o verso 46, que muitas vezes a gente passa despercebido, tamanho milagre que Deus, né, e tamanha proporção do que Deus fez, mas o verso 46 me chamou a atenção, e eu estava, nós estávamos no MFI, e o pastor Luciano estava orando, era um momento de oração, né, e o Senhor, né, através da vida do pastor Luciano, numa frase, né, numa oração, ele falou algo, e o Espírito Santo tocou no meu coração sobre esse versículo, né, onde a palavra de Deus diz assim: a mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Sabe, irmãos, muitas vezes esse texto, essa passagem, ela passa despercebida, mas aqui nós vemos um milagre, né, e o tema da mensagem que eu gostaria de trazer hoje para nós, né, é o milagre da corrida. Nós vemos aqui que o tempo escureceu, a chuva estava vindo, né, e Acabe, né, fugindo da chuva, ele subiu na sua carruagem e foi para Jezreel. Mas a Bíblia fala que a mão do Senhor, ela veio de tal maneira sobre o profeta Elias, que ele cingiu os lombos e correu na frente de Acabe. Quer dizer, né, Deus deu um superpoder para Elias, né, irmãos? Tipo Flash, né? Assim, quem gosta. E Flash. E Elias correu, né, mais do que Acabe na sua carruagem. E eu queria que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse milagre da corrida. Quem crê que Deus pode fazer, né, todos os milagres nas nossas vidas, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, né? Talvez o seu milagre, né, seja algo que para outras pessoas, puxa, é tão comum, tão normal, né? Mas é o seu milagre, Deus pode fazer. Deus pode agir na sua vida, né? Deus pode trabalhar na sua vida, né? Assim como fez, né, nesse pedaço, nessa passagem, né? O grande milagre foi a chuva. Mas aqui nós vemos que Deus, né, a mão do Senhor veio sobre Elias e ele correu mais que Acabe na carruagem. E ele chegou antes que Acabe. E a palavra de Deus, né, nesse primeiro momento, nós vemos algumas verdades e lições sobre essa passagem. A primeira, né, que eu e você precisamos aprender. Se você quer ser um milagre, se você quer ser pleno de Deus, se você quer toda a plenitude de Deus, né, você precisa depender de Deus. Amém? O texto começa falando ali: a mão do Senhor estava sobre Elias. Irmãos, ele sabia quem estava com ele. Elias sabia quem era o Deus verdadeiro. Elias sabia quem era o real Deus. Elias não dependia, né, de outras coisas, Elias não dependia de homens, de outros deuses, mas Elias sabia quem era realmente Deus. Você quer alcançar o seu milagre, primeira coisa que você precisa aprender, nós precisamos aprender, né, a depender de Deus, a saber quem é Deus. A mão de Deus está sobre você, a mão de Deus está sobre a sua casa, a mão de Deus está sobre a sua família. Esse é o primeiro ponto. A mão do Senhor. A mão de Deus está sobre você, porque alguns falam a mão de Deus está aqui, a mão de Deus está ali. Não, a mão de Deus precisa estar em nós, nas nossas vidas. A provisão de Deus, né? Quem estava aqui quinta-feira? O pastor Gary falou sobre, né, ser empurrado por Deus, ser tocado por Deus, né, estar debaixo da sombra, né, do Onipotente. É isso, irmãos, é isso. Eu e você precisamos saber realmente quem Deus é nas nossas vidas. E a pergunta que eu faço, você responde para você mesmo: quem Deus é na sua vida? Quem realmente é Deus na sua vida? Um amuleto, um superpoder que você aperta na hora das, né, das dificuldades, ou alguém que realmente você pode, né, contar, estar junto, onde você revela os teus segredos, não que ele não conheça, mas você revela, né, que você tem intimidade, que você tem compromisso. Quem Deus é na sua vida? Porque, irmão, para o seu milagre acontecer, faz toda a diferença você saber quem realmente Deus é. Porque senão, irmãos, nós limitamos a Deus. Sabia? Sabia que nós podemos limitar Deus na nossa vida? Sabe como? Através da nossa incredulidade. Nós limitamos a ação, né, do poder de Deus nas nossas vidas. Deus é um Deus, né, poderoso, que pode todas as coisas, pode, mas eu e você podemos barrar a ação de Deus nas nossas vidas, simplesmente sendo incrédulos. Então, assim, quando algo acontece conosco, e nós, no nosso íntimo, nós dizemos assim: puxa, não tem mais jeito, puxa, meu casamento não tem mais jeito, puxa, meu filho já não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito a minha vida, não tem mais jeito essa enfermidade, não tem mais jeito. Nós estamos limitando um Deus de agir nas nossas vidas. Sabia? Quando nós falamos assim, puxa, né, nem Deus resolve, a nossa incredulidade, né, trava, o nosso coração se fecha. E realmente, irmãos, existe algo que Deus deu ao ser humano, que é o livre-arbítrio, a escolha. Sabe, irmãos, Deus não nos fez como fantoches. Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu decido se eu quero a Deus ou se eu não quero a Deus. É uma decisão nossa, individual, né? Cada um de nós, né, decide, cada um de nós, né, tem essa decisão nas nossas vidas. E assim, quando eu limito a Deus, falando Deus não pode, eu estou, né, na minha incredulidade, barrando o agir de Deus na minha vida. Então, irmãos, toda situação que acontecer na sua vida, toda tempestade que se formar na sua vida, você tem que olhar para essa tempestade e falar: você não é maior do que Deus. Você não tem, né, você não pode ser maior daquilo que Deus é na minha vida. Deus pode todas as coisas. Deus pode mudar qualquer história, qualquer prognóstico. Deus pode mover céus. Deus pode mover, né, todas as coisas. E você e eu precisamos crer nisso, amém? Você crê? Você crê nisso? Então, quando você crê, fala assim: puxa, Senhor, realmente o Senhor pode todas as coisas. Eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. Nós não cantamos isso. Nós não declaramos isso. Elias sabia que Deus estava com ele. Abra comigo o livro de Salmos, capítulo 20. O Salmo de Davi. Homens de Deus que andaram no sobrenatural, o que que eles tinham em comum? A confiança em Deus. Homens de Deus que fizeram a diferença na sua vida, na sua geração, na sua família, na história da humanidade, né? Homens de Deus, né? O que que eles tinham em comum? Confiança em Deus. Confiança. Um salmo de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz assim, Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros de guerras e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O Senhor dá a vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Onde está a sua confiança? Onde está, né, o seu porto seguro? Onde, né, você repousa? Onde você deposita todas as fichas da sua vida? Onde? Em Deus? No Senhor? Ou na força do teu braço, ou no dinheiro, né? Ou em outra coisa desse mundo? Onde está a sua confiança? Quando nós lemos ali, nós lemos não, né? Quando eu disse sobre Elias e os profetas de Baal, foi muito, essa passagem, eu estava lendo essa semana, e essa passagem, ela é até engraçada, porque a Bíblia fala que os profetas de Baal, né, o desafio era um holocausto, né, e o fogo, né, do Deus que realmente era mais poderoso viria, e os profetas de Baal prepararam, né, o holocausto ali, e clamavam, e esperneavam, e diz que eles pulavam, saltavam, e se cortavam, para que o Deus deles fizesse o fogo descer, e queimasse aquele holocausto. E da manhã até o meio-dia, eles fizeram tudo isso, e não aconteceu nada. Mas o que é engraçado, né, até vamos ler ali, foi que a Bíblia fala que Elias, ele confiava tanto em Deus, tanto, né, que ele até tira sarro dos profetas, ele até brinca com eles, né? E a Bíblia fala que ao meio-dia, verso 1 Reis 18, verso 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que eu acorde. Verso 28, e eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Elias confiava em Deus. E o texto vai falar que quando chegou aí a vez de Elias, né? A vez, né, de Elias preparar o holocausto, diz a palavra, verso 31, que ele pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, né, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de semente. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Agora olha o que a confiança de um homem de Deus faz. Ele diz, verso 34, então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles fizeram. E disse mais: façam mais uma vez. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Verso 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus que fizeste o coração deles voltar para ti. Verso 38, a palavra de Deus diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E olha, a palavra diz que ainda lambeu a água que estava na vala. O fogo do Senhor vem de tal maneira, irmãos. Sabe o que isso significa? Confiança em Deus. Eu e você precisamos confiar que Deus faz, que Deus age, que Deus trabalha, que Deus muda. Sabe, irmãos, nós somos homens e mulheres que amam a Deus, que servem ao Senhor. Nós não podemos ser envergonhados pelos profetas dos dias de hoje, né? Os profetas de Baal. Nós não podemos. Nós precisamos confiar em Deus, confiar na mão de Deus. Nós professamos, nós cantamos, nós pulamos, nós se alegramos, né? Nós fazemos isso aqui, nesse momento, né? Falando que nós confiamos em Deus, mas durante a semana nós vivemos como se Deus não existisse. Vivemos confiando, né, naquilo que nós fazemos. Né, muitos confiam até em outras coisas. Essa semana eu estava escutando uma ex-artista gospel, né? Eu não vou falar o nome dela, mas que foi pro mundão. E daí fizeram uma entrevista para ela assim: não, e essa mudança que você teve? Ela: não, é porque eu sou geminiana, eu posso mudar, sim. Falei: misericórdia, irmãos. Crente que crê, que acredita em signo. Crente não é, né? Mas assim, olha o nível, irmãos, diminuindo Deus, colocando Deus, né, lá embaixo, e crendo em coisas que, puxa, onde está a sua confiança? Está nos signos? Misericórdia, irmão. Está na força do seu braço? Está no dinheiro, no poder? Porque, irmão, deixa eu falar algo para você, tudo isso vai passar. O dinheiro acaba, a saúde acaba, né? As coisas desse mundo vão passar, mas algo não vai passar. o eterno, o Senhor. Tudo passa, mas o Senhor continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Onde está a sua confiança? A Bíblia diz então que a mão do Senhor veio sobre Elias. Ele sabia. Mas a Bíblia também fala que a mão do Senhor veio sobre ele. Mas Elias também se preparou. A Bíblia diz que ele cingiu os lombos. Talvez você não saiba o que é cingir o lombo, mas ele pegou ali a sua túnica e ele amarrou, né? Amarrou na sua cintura, a fim de que ele tivesse preparado para correr. Sabe, irmãos, muitos de nós não, né, alcançamos os milagres do Senhor, porque não se preparamos. Muitos de nós, né, não recebemos os milagres de Deus, porque não se preparamos para receber esses milagres. Porque não temos, não se preparamos, porque não buscamos. A expressão cingir os lombos, né, nos tempos bíblicos, dizia respeito a levantar e amarrar a túnica, para que todo o pano ficasse acima dos joelhos, a fim de que a pessoa pudesse correr. Mas aqui, irmãos, o texto, né, fala que Elias se preparou. Quando nós podemos falar sobre preparação? Irmãos, quanto você tem se preparado para receber o seu milagre? Quanto você tem buscado? O quanto você tem armazenado de Deus dentro de você? O quanto você tem, né, entrado em profundezas do Senhor, conhecido o Senhor, né, para que você beba do Senhor? Quanto de nós tem buscado isso? Efésios capítulo 6, verso 14. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Quanto de nós temos, né, se cingindo com a verdade? Quanto de nós tem se alimentado da verdade, que é a palavra do Senhor? Quanto de nós tem buscado, né, isso para as nossas vidas? Irmãos, o que eu costumo falar aqui, você só vai desfrutar daquilo que você conhece. Você só vai desfrutar daquilo que você conhece. Quer desfrutar de Deus? Conheça Deus. Busque-o. Busque-o. A gente vê crente que só lê a Bíblia no dia do culto. Conhece, sabe? Conhece, só pega na Bíblia no dia do culto. Passam décadas, anos, né? E você olha para a vida daquela pessoa e aquela pessoa é rasa. Não se relaciona com Deus, não ora, não jejua, não tem tempo com Deus, não busca o Senhor, não lê a palavra. Irmãos, e quando as coisas não estão boas, põe a culpa em Deus. Deus me abandonou. Olha o quanto você já o abandonou. A gente até brinca, né, que a Bíblia do católico ela é empoeirada. Antigamente se falava isso, né? A Bíblia do católico era empoeirada e a do crente tinha cheiro de sovaco. Mas hoje nem isso mais tem, irmão. As pessoas não leram a palavra, não buscam. As pessoas, né, como eu disse, não se preparam. Elias viveu os milagres do Senhor, porque ele tinha relacionamento com o Senhor, profeta de Deus. Irmão, deixa eu falar algo para você. Elias tinha os mesmos problemas que eu e você. Elias tinha problema com depressão. Elias tinha medo. Elias tinha momentos que ele se escondia. Homens igual a nós. Mas isso não o desaprovou para buscar o Senhor, para estar com o Senhor. A Bíblia diz que ele se preparou. Irmãos, pensa comigo, você olha uma Ferrari hoje, nos dias de hoje, né? E você se prepara, puxa, eu vou chegar primeiro com essa Ferrari. Deus vai fazer. Tem que confiar em Deus, né? As carruagens eram o veículo da época. A carruagem do rei Acabe, com certeza, era uma carruagem boa. Mas ele tinha confiança em Deus. Ele se preparou para esse dia. O quanto você tem se preparado para o dia do seu milagre? Quanto? Eu creio que cada um de nós aqui tem milagres e tem petições ao Senhor. Amém? Você tem petições ao Senhor? Tem, né? Com certeza. Um Deus que pode todas as coisas. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Um Deus que pode todas as coisas. Se você não pedir... Eu ia usar um termo, mas não vou, né? Você está deixando de usufruir. Nós precisamos pedir. A Bíblia diz, pede. A Bíblia nos orienta. Um Deus que pode todas as coisas, irmãos, né? Deixa eu falar algo para você. Tire esse espírito, né, de mendigo espiritual, de falar, puxa, eu não posso, não tenho, eu não tenho condições, eu não sou, né? Jesus abriu um caminho para mim e para você, irmãos. Desfrute. Desfrute disso. Um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz, se vocês são maus, podem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai... O que você necessita? Faça uma análise hoje. Puxa, eu precisava desse milagre, dessa intervenção. Talvez é uma causa, talvez, né, é uma intervenção na família, né, um ente querido que está nas drogas, que está, né, passando por alguma dificuldade. Talvez seja você mesmo, espiritual, né, no emocional, né, financeiro, não sei, irmãos. Mas o quanto você tem se preparado para receber esse milagre? Quanto? Porque isso vai fazer a diferença. Quanto? Elias cingiu os lombos. E a Bíblia diz que ele agiu também no momento certo. O que ele fez? Correu. Corra, irmão! Corra. Ele correu na frente de Acabe. Sabe, pastor falando aqui sobre o povo quando chegou diante do mar, o povo do Egito, que estava saindo do Egito, chegou diante do Mar Vermelho. O que o Senhor falou para esse povo? Vocês estão orando para mim? Ordene, marche, ordene que o povo marche, vai, anda, levanta, corre, faz. Irmão, toma uma decisão na sua vida, tome uma decisão na sua vida, sabe, não são as ferramentas, não são, né, as estratégias. Talvez você possa falar, puxa, pastor, mas o meu adversário, ele é muito mais forte do que eu, o meu adversário, ele tem muita mais capacidade, né? O meu adversário, ele tem muito mais conhecimento. Mas sabe o que faz diferença, irmãos, para você alcançar o milagre? É o quanto você tem de Deus, porque no final das contas é ele que faz. Elias estava sozinho, não tinha provavelmente nem sandália decente. Ele correu, e ele correu, e ele chegou antes. Quer alcançar o seu milagre, irmão? Corra, tome uma decisão, saia do lugar onde você está, tome uma decisão. Enquanto você estiver nesse lugar, né, estagnado, o quanto você estiver na sua zona de conforto, né, achando que as coisas vão cair do céu, as coisas não acontecem, irmãos. Dê o primeiro passo, saia desse lugar, tome uma decisão, abandone esse pecado, peça ajuda. Puxa, pastor, eu não consigo vencer esse pecado, essa tentação. Saia da sua zona de conforto. Qual é a zona de conforto? Seja confrontado, peça ajuda. Ah, não consigo vencer isso. Tome uma decisão. Corra. Confie no Senhor. A mão do Senhor está sobre você. Se prepare, mas tome uma decisão. Quer viver o sobrenatural? Irmão, você precisa tomar uma decisão. Sabe, olhando, né, para hoje, para os dias de hoje, sabe, os homens que deram certo hoje nessas multinacionais, foram homens que arriscaram mais. Foram homens que saíram, né, os CEOs das empresas grandes, dos Google, Microsoft e tudo mais, o que eles fizeram? Fizeram coisas que os outros não faziam. Tomaram decisões. Talvez você reclama da sua vida hoje, mas você escuta uma direção de Deus, você toma, né, uma lapada de Deus, mas no outro dia você continua do mesmo jeito, porque lhe falta o empurrão aqui, né? Como o pastor Gary falou. Por isso que às vezes Deus nos dá um empurrão assim, irmão. Tome essa decisão na sua vida. Quer alcançar o seu milagre? Tome uma decisão, saia na frente, queime a largada aqui diante, né? Olhando para que Elias fez, correu. Como José fez, correu. José correu no Egito, ele correu no pecado. Tome uma decisão. Quer viver a plenitude de Deus para a sua vida? Seja ousado. Deus ama quem é ousado na sua presença. Amém? Aplique o seu coração nisso. Abra lá 1 Coríntios capítulo 9. Nosso tempo hoje está correndo, né? Era para nós corrermos, não o tempo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pegado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificados. Aqui dá até uma mensagem, irmãos. Mas aqui, pastor, é assim mesmo, a gente lê o texto, a gente já começa a tirar. Mas a Bíblia fala aqui, o apóstolo Paulo falando, né, que as pessoas correm por algo corruptível, algo que vai acabar, algo que a traça vai comer, que a ferrugem vai comer, mas aqui nós corremos por algo que é incorruptível. E o texto fala que nós precisamos correr, mas não uma corrida louca, né? Mas uma corrida com metas, com direção. Corrida com orientação de Deus. corra para o lugar de segurança, corra para o prêmio. Aonde você tem fixado os seus olhos? Porque a Bíblia diz que onde está o seu coração, aonde está a sua meta, aonde está aquilo que você almeja, ali está o seu tesouro. Onde que está o seu tesouro? O que teria acontecido se Elias tivesse tido acesso a uma carruagem? Porque, puxa, eu sou um profeta, né? De alto escalão. Olha, 450 profetas de Baal, a Bíblia também fala sobre outros 400 que tinha de outros deuses, mas 450 profetas de Baal foram mortos e eu, né, os envergonhei diante de todo mundo. Eu mereço uma carruagem. Não é verdade? Eu? A chuva está vindo. Eu profetizei, né, para que não houvesse chuva. Depois eu profetizei para que essa chuva viesse. Eu saí correndo. Eu colocar a minha túnica aqui nas pernas e saí correndo. Quantos de nós, né, não tinha pensado isso? Mas sabe, talvez se ele tivesse pego uma carruagem, tivesse ficado, né, como diz, atolado, né? Talvez ele tivesse a soberba, viesse o orgulho, não sei. Entenda algo, irmão ou irmã, existem momentos para as nossas vidas, existe tempo para todas as coisas. Trabalhe com aquilo que Deus colocou na sua mão. Ore, né, pela provisão, ore pela abundância, ore para que o Senhor, né, te dê condições. Mas deixa eu falar algo para você: você tem tudo o que você precisa para buscar o Senhor. Você tem tudo o que precisa para você estar com o Senhor. Você não precisa de um pastor aqui falando para você o que você tem que fazer. Ainda que isso seja importante, você estar junto. Eu não estou pregando contra pastor, irmão. Eu sei, porque eu tenho meu pastor, nós temos aqui, nós precisamos disso. Mas assim, você pode abrir hoje a sua palavra, a palavra de Deus, né, que você tem, e você pode entrar, estar junto com o Senhor. E você pode desvendar os segredos, e você pode escutar a voz do Senhor, e você pode se relacionar. Quando nós falamos que o véu se rasgou, irmãos, é esse acesso que eu e você hoje temos, né, para com o Senhor, né, que Jesus proporcionou nas nossas vidas. Então assim, pare de procurar a profetada. Pare de viver, né, como alguém que só busca revelações, né? A revelação que você precisa está na palavra de Deus, revelada em Cristo Jesus. Busque isso, busque relacionamento com o Senhor, busque intimidade, né? Óbvio que Deus, né, se move através dos dons. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio em palavra de revelação. Eu creio, né, quando alguém fala algo de Deus. Mas assim, irmãos, não viva uma expectativa que você precisa viver dia após dia de profetada, de profetada, de profetada. Irmão, você tem um Deus que pode todas as coisas, que pode falar com você. Você tem o Espírito Santo que mora dentro do seu coração, que trabalha na sua vida. Busque isso, amém? E eu queria já, na verdade eu tinha coisa para falar aqui, mas o tempo já esgotou. Existe tempo para todas as coisas. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Elias correu e foi um milagre. E Elias chegou a Jezreel antes do que o rei Acabe. Jezreel, o significado da palavra Jezreel é Deus semeia. Deus semeia. Como eu disse, existe nas nossas vidas, existe o tempo de semear. Deus está semeando algo no nosso coração hoje, amém? Você crê nisso? Deus semeia. Talvez, né, eu tenha desfrutado de palavras que eu escutei, de direções de Deus que eu escutei, né, e que fizeram sentido para mim, né, demoraram tempos para fazer sentido para minha vida. E hoje eu, puxa, é uma semente do Senhor. Falando sobre carruagem, quando o profeta Elias estava concluindo o seu ministério, você com certeza já sabe, ele estava com Eliseu, ele preparou, né, Eliseu também fluiu muito, muito mais até do que em milagres do que o profeta Elias, né, o último milagre de Elias foi abrir o Rio Jordão, foi o primeiro de Eliseu, né, então foi algo, né, um profeta, um discípulo, né, que aprendeu bem, mas a Bíblia fala, 2 Reis capítulo 2 verso 8, perdão, 2 Reis capítulo 2 verso 9, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, quero receber por herança, porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede, porém se você não me vir, não será assim. Verso 11, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um de outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais viu Elias. O que eu aprendo com isso? Quando nós nos sujeitamos a viver uma vida com Deus, nós experimentamos a intervenção e o milagre de Deus. Elias correu diante de uma carruagem, mas quando ele foi para ser levado pelo Senhor, uma carruagem de fogo veio até ele. Existe algo maior e melhor te esperando, irmão. Existe algo maior e melhor para a sua vida. Talvez você não receba tudo que você gostaria. Ainda assim, porque Deus é Pai e Deus sabe o que realmente nós precisamos. Mas aprenda algo. Existe algo maior e melhor te aguardando para o dia do Senhor. Amém? Você crê nisso? E eu quero terminar com o texto que está em Amós, capítulo 9, verso 13. Eu tinha em Ageu, mas eu não vou ler. Amós, capítulo 9, verso 13, diz assim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho, todas as colinas se derreterão. Sabe o que o Senhor está falando aqui nessa porção da palavra? Chegará o dia do Senhor, em aquele que lavra, ele virá logo depois daquele que colhe. Sabe o que significa isso? A colheita virá duas vezes, porque enquanto um está colhendo, o outro está lavrando novamente. E a Bíblia fala que o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Sabe o que Deus está falando? E eu creio que é algo profético para as nossas vidas. Sabe, um tempo de frutificação, de colheita dupla na sua vida, nas nossas vidas. Eu creio como igreja, irmãos. Eu creio que nós temos experimentado algo de Deus, né? Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que nós temos vivido algo sobrenatural. E isso não é só para a igreja estrutura. Isso é para nós, para você, para a sua vida. Né? Uma colheita dobrada daquilo, né, que você espera, dos seus milagres, da intervenção divina sobre a sua vida. Agora a pergunta é, o que você deseja? O que você tem plantado? O que você tem almejado? Existe uma promessa de Deus. Existe uma palavra de Deus. Eu queria que você ficasse de pé.